Começa agora Laís Mann na Cultura.
Olá, minha gente, já tô no ar, Jonas Moreno, boa tarde, bom dia, né? Porque a gente entra ao meio-dia, mas acho que já é um pouquinho mais meio-dia, já passa a ser boa tarde. Uma coisa que eu acho interessante aqui no Brasil é assim, a pessoa acha que só é boa tarde depois que ela já almoçou. Então, às vezes você diz boa tarde, a pessoa diz não, pra mim é bom dia, porque eu ainda não almocei. Bom dia, boa tarde, Mauro Zanatta.
Bom dia, boa tarde, Leisman, tudo bem?
Bem, obrigada,
nossa,
que honra.
Entrada de dois, né? De dois, é dupla, entrada dupla, né? Dupla. Bom dia, boa tarde.
Não é porque, né? É no meio do dia. Mas não é interessante isso do Paraná? Eu não sei se é do paranaense ou se é do brasileiro, mas você entra numa loja às 3 da tarde e diz boa tarde, a pessoa diz não, pra mim é bom dia. Não, porque eu ainda não almocei, mas teoricamente o que divide o dia da tarde, a manhã da tarde é o meio-dia, né?
Fica pertinho de você.
Fica bem pertinho de mim. Ai, que delícia. Olha que honra, gente, que coisa mais gostosa.
Que bom, né?
Mauro, na realidade, é sempre bom, né, te receber assim num programa, a gente que é tão amigo e que vive tanto tempo juntos e que compartilha, eu tenho essa honra. E principalmente esse prazer muito grande de ser tua amiga. Estava dizendo outro dia que eu não fui brindada nessa encadernação por uma coisa chamada riqueza financeira. Mas, em compensação, eu fui brindada com amor de pessoas, amigas, pouquíssimas, hein? Pouquíssimas. Aquela história de não cabe numa... É verdade, né?
É. A gente tem um lugar muito especial na vida, nós dois.
Graças a Deus.
Eu sou apaixonado por você.
Ai, gente, olha isso no ar.
Eu sou, Laís.
Que delícia, né?
Ah, tem uma amiga como você, tem uma pessoa, uma mulher, é um presente, uma dádiva.
Muito obrigada. É. Eu agradeço muito isso. E eu hoje queria conversar com você sobre um ano que acaba, né? Praticamente a gente está fechando esse ano de 2023, um ano emblemático que veio depois de uma catástrofe, né, mundial chamada pandemia, e que afetou essa classe artística como muitas outras, né, Mauro? Mas de uma forma diferente. E perguntar para você, assim, como é que você vê o encerramento desse ano, as perspectivas pro ano que vem? É, sempre tem aqueles boatos de que, tá vindo de novo outro surto de pandemia, outra Covid, outra não sei o quê. Enfim, com esse teu olhar, sabe? É, com esse teu olhar de ator, de dramaturgo, né? De professor, de teatro. Enfim, deve haver uma forma diferente de olhar, né?
Olha, Laísa, talvez a questão que mais tenha ficado em mim, que tenha sido trazida à tona, é o quanto a gente é feito da arte.
A gente, que você diz,
gente,
é todo mundo.
A sociedade.
Tá.
O todo. Não estou falando do... Hoje não estou falando do universo artístico,
tá.
Daquele que faz a arte como profissão, daquele que se dedica à arte, mas o quanto a sociedade num todo foi construída sob o ponto de vista da arte. Né? Artifício, arte artificialização, arte trabalhar a natureza para criar cultura. Sabe, Laís?
Sei, claro.
E assim, o quanto, por alguma razão, em determinado momento, eu não sei nem se existe esse momento, mas o quanto foi deixada aquele que faz a arte, ou a arte, apenas como um subproduto da sociedade, e não como o grande bojo, a grande Deus, sabe? É isso, nós vivemos a boa cultura da vida é feita pela arte.
Sim.
A boa cultura, a má cultura é feita a partir de outros interesses, mas a boa cultura, ela vem da arte, sabe?
Porque a arte, ela tem diversas formas de manifestação, né? Muita gente pensa que a arte só acontece em cima de um palco.
Exatamente. É, Laís, se a gente pensar que a arte começou lá, quando os caras começaram a fazer as ferramentas, quando o corpo humano começou a criar habilidades.
Isso.
De trabalhar, enfim, de criar ferramentas, de ir para a cultura, para a agricultura, de plantar, de criar instrumentos para fazer música, de pintar as paredes dentro das cavernas, né? A arte.
Sim.
Foi o que fez, o que criou a nossa cultura, foi que criou o que a gente é hoje, né? E é o que sustentou a gente durante a pandemia, sustentou emocionalmente.
Exatamente. Né? É, porque foi onde as pessoas buscaram abrigo, né? Através dos filmes que viam, através das séries, das novelas, dos espetáculos musicais, dos balés, enfim. A arte está presente em tudo, né?
É presente em tudo, através de toda a tecnologia que fez isso acontecer,
uhum.
Né? Através da habilidade de conversar, de criar diálogo.
Sim.
Né? Enfim, se a gente pegar... Eu estou separando aqui a boa cultura da má cultura.
Mas o que é a má cultura?
A má cultura é a cultura da corrupção, a cultura de usar veneno na agricultura, a cultura, porque isso é uma cultura,
tá.
Né? A cultura de maltratar o pobre do país,
uhum.
Né? Isso é uma cultura, a gente vive uma cultura brasileira que é trágica.
É verdade.
Né? Então, eu quando falo de cultura, eu fico sempre tentando fazer essa divisão, Laís, porque... A gente fala, cultura é importante. Cultura do quê? Cultivar o quê que é importante?
Sim.
Né? O que que a gente está cultivando? Né? O que que está virando cultura para a gente?
Sim.
Né? Porque a gente tem uma cultura boa, deliciosa, de amizade, uma cultura da nossa amizade. A gente...
Da família, né?
Da família, das relações, né? De trabalho, de buscar trabalho. A gente tem uma boa cultura, né?
Porque é assim, olha, eu acredito que a cultura vem das nossas raízes, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós que ensinaram para os nossos avós, os nossos pais e daí para a gente. Isso veio passando de geração em geração. E muitas vezes, e na maior parte das vezes, talvez a gente não entenda que aquela mania que a nossa avó tinha se chama cultura. O que forma... A característica de uma família, que aquilo deve ser cultivado e não esquecido, né? Quando é bom.
Sim, sim, quando é bom.
Aliás, sempre é bom, né?
Eu diria que é bom para a gente, inclusive para entender o que era ruim, né? Nesse sentido, né? De você não negar, mas de você receber, de você separar, porque a gente está num possível processo de evolução, né, Laís?
É.
A sociedade.
É
impossível. Então, assim, quando eu falo que da questão da cultura, você vê que a gente tá dando alguns passos atrás também.
Nossa, muitos passos, né? Atrás.
Como sociedade.
Como sociedade, eu acredito até que a gente está quase entrando numa falência do ser humano, sabe? Enquanto indivíduo, né? Porque eu acho que nunca ficou tão evidente essa coisa da diferença social, né? Do pobre e do rico. Então, ontem eu ouvi uma menina falar o seguinte: ah, você vai pra praia, mas é boa a praia onde você vai? Ela disse: não, não é boa, uma praia feia, tem muito pobre e tem muita sujeira.
Nossa.
Ou seja, ela já absorveu isso de uma família que passa isso para ela. Então eu tentei explicar que pobre e sujeira são coisas absolutamente diferentes. Né? Porque tá cheio de rico porco, sujo.
Sim.
Que não mantém bons hábitos de higiene, ou não pensa no seu próximo quando ele pega o lixo da porta da casa dele, mas prefere pôr na porta do vizinho.
Uhum.
A minha porta vai ficar limpa, a frente da minha casa vai ficar limpa, eu vou pôr no vizinho e que se dane.
Yeah. Yeah.
Sabe? Então isso é aquela coisa que a Nana Caymmi falava muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É um egoísmo tão primário, assim, uma coisa tão...
Muito, muito, muito primário, Laís, muito primário. E aquilo, quando a gente fala, é exatamente, né, quando a gente fala de cultura, agricultura, né, cultura da agrícola, a cultura
Sim.
agrícola. A cultura agrícola está avançando na Amazônia, e aí? É uma boa cultura, né? A derrubada de mata, enfim, a queimada, a colocar boi, colocar pasto na Amazônia. Então, assim, a gente tem que rever essa questão. E principalmente, eu acho que neste momento a visão da arte é mais fundamental do que da cultura. A gente precisa trazer a arte de novo, ressignificar a arte, né? A arte, você vê, quando a gente fala lá da comédia dell'arte, era comédia do quê? Por que que era comédia dell'arte? Porque era a comédia do trabalho, do trabalhador, da profissionalização. Então, a palavra arte, ela tem a ver com o trabalho, ela tem a ver com o artifício, né?
Isso.
O labor.
Isso.
Né? Então, eu penso que a gente precisa trabalhar o nosso labor, o nosso trabalho, de maneira artística, de maneira mais prazerosa.
Criativa, né?
De maneira mais criativa.
De maneira feliz, né?
De maneira mais envolvida na natureza também.
Sim.
Né? Trazendo a natureza de volta para a nossa vida, porque a gente se separou, né, Laís?
Nossa, completamente, Mauro. É uma coisa que me deixa muito, muito, assim, preocupada, é que debaixo da terra tem vida, né? A gente sabe porque que a gente tem proximidade com a mata, com a nativa, e aí você está cavando ali para plantar uma coisa e você vê que tem bicho embaixo, 10 centímetros da superfície da terra, tem vida.
Entendi.
Tem uma série de animais que a gente nem conhece. E o que nós fazemos nas grandes cidades? Nós cobrimos tudo. Nós tiramos a possibilidade desses bichos virem à tona. Eles precisam vir à tona. Eles precisam respirar.
Bicho, folha de árvore, é tudo sujeira.
As pessoas acham que é sujeira.
Exatamente.
Né?
Você começa a varrer, você começa a limpar.
Eles varrem as flores do ipê que caem. Tem gente que varre. Eu fiz um escândalo com o síndico do meu prédio. Porque uma moradora plantou 2 ipês na frente, primeiro ano que floriu, estava lindo ali no chão. Quando eu desço, está a faxineira varrendo, falei, meu Deus, por que você está varrendo isso? Ela falou, não, é a ordem do síndico. Virei louca, fui lá e disse para ele, onde o senhor é? Que planeta o senhor vive? O senhor não sabe que isso aqui em Curitiba é uma cultura, quando caem as flores do ipê no chão, que forma esse tapete maravilhoso?
Isso é cultura.
Isso é cultura,
isso é
gente.
Cultura. Né? Então a gente está falando de vários âmbitos. A primeira pergunta sua foi sobre esse ano, final desse ano, 2023.
Isso, porque foi o ano que marcou isso, né?
Para mim marcou demais.
Você teve Covid?
Eu tive Covid agora, de novo.
Tá.
Segunda vez, um mês atrás.
Tá, porque as pessoas estão tendo Covid de novo.
É. E
como é que foi isso? Como é que foi essa experiência da Covid? Você já estava vacinado, evidentemente,
sim,
porque foi agora.
Sim.
Mas ela te pegou menos,
ela te pegou
medo?
Forte um dia e...
Tá.
Não chegou a me dar medo, não.
Tá.
Mas ela me deu uma dor de cabeça muito grande, assim.
Tá.
Dor de cabeça num dia inteiro e daí nos dias seguintes já fui melhorando.
Tá.
Né? Mas eu acho que a Covid veio, esse recolhimento nosso veio de alguma maneira. Eu não acredito em destino, não é isso, mas aconteceu e deu uma mexida em muitas questões nossas, né, Laís? Questão política. Eu nunca tinha me ligado tanto. Hoje eu sou um cara que escuto, que vejo sites de política, que acompanho, sabe, que quero saber o que está acontecendo, que vou me modificando politicamente, sabe, eu vou me alterando. Eu percebo que, por exemplo, antes eu estava com uma questão mais de embate, e hoje eu consigo entender como a gente pode negociar, que a política é realmente a arte da negociação.
Sim.
Sabe?
Nós fazemos no dia a dia, A gente está falando agora da política eleitoral oficial, né? Acho que você se refere a essa. Mas a política em si, a ciência política, nós exercemos todos os dias entre nós, né? Entre nós, com os nossos filhos, Até com os nossos bichos. Nós negociamos com os nossos bichos.
Somos seres da polis, né? Da negociação de viver em grupo.
É. Você trabalha com máscaras, né? Você tem máscaras nos exercícios que você faz com seus alunos. E de repente, Mauro, a humanidade estava usando uma máscara, de onde se viam apenas os olhos das pessoas, e nós tínhamos que deduzir qual era o pensamento dela, porque quando você vê o rosto inteiro, você percebe. E quando você via só os olhos, a gente aprendeu a interpretar isso. Você que já trabalha com máscaras, fez uma diferença? Ou como é que você viu isso?
Não, acho que... Ulala. Acho que foi, aconteceu um desmascaramento,
tá,
né, mas trouxe uma outra máscara. Tá. Sabe? Não foi um desmascaramento no sentido de... Foi desmascaramento, porque a máscara, no fundo, é uma condensação de um ser humano.
Uhum.
Máscara é isso. A máscara é como se você escondesse os entornos e mostrasse só o que é necessário à sociedade. Se só coloca os pontos que interessam para fora, né? Isso forma uma máscara. Então, assim, eu tenho um interesse como indivíduo, trabalho dentro de uma empresa, eu visto a máscara da empresa. Lá dentro, eu só sou aquilo. Eu me reduzo àquele indivíduo, né? Essa é a máscara.
Mesmo que ela não seja física.
Ela acaba sendo física.
Que eu digo, entendeu? Que você tenha que usar uma
máscara.
Não,
isso, mas ela a máscara é o corpo.
Tá.
Né? Quando a gente pensa
na
máscara...
É uma postura diferente.
Uma postura
corporal.
Talvez
seja por isso que quando você encontra o teu açougueiro na rua, que ele não está usando aquele uniforme, nem aquela faca na mão, você demora a lembrar que ele é o açougueiro.
Porque ele está...
Essa máscara que você se refere.
E a gente olha para o açougueiro e só pensa nele como açougueiro.
É,
exatamente. A máscara identifica um lugar, um jeito de atuar, uma posição social. Houve uma liberação de uma máscara que talvez estivesse escondida nesse período de pandemia e nesse último governo, que é uma máscara maligna, para mim. Máscara maligna, um lugar onde as pessoas não têm... Máscara meio sem limites.
Uhum.
Eu posso ser arrogante, eu posso ser grosseiro, posso ser violento. Não é?
Sim.
Essa máscara
porque é como se a máscara... Eu me sentia muito sufocada com o uso da máscara. Mas é como se ela te protegesse e ao mesmo tempo te libertasse para você dizer coisas que você não diria ou não faria, sei lá. É uma coisa muito psicológica, está muito na cabeça da gente. Eu estou protegido. Como se eu estivesse usando como é que chama aquele negócio que te protege? Que
um escudo.
Um escudo, né? Assim, agora eu vou falar porque... Dane-se, ninguém está vendo o que eu estou falando. Que sou eu que estou falando. Porque talvez a pessoa queira esconder isso dela mesma. E hoje as pessoas estão se revelando muito mais.
Estão se revelando, evidentemente. Estão trazendo uma atitude embotada, né? Um pensamento embotado.
É, uma coisa interessante.
Uma questão que acho que vem de muito tempo, né, Laís?
Sim.
Se a gente pensar, a gente vive numa sociedade corrupta. E não
Sim.
é corrupta, a gente fica pensando, corrupta porque tem roubo na política, porque tem roubo... Não, é corrupta porque foi corrupta desde o começo,
desde que as
culturas...
Disseram que fundaram, né, o nosso país.
As culturas nativas começaram a ser destruídas, a mata começou a ser destruída, isso é corrupção.
Desde que tomaram o Brasil, né?
Tomaram essa terra,
tomaram essa terra de quem era de direito, né? Sim.
Então, assim, a gente já nasceu de um processo de corrupção.
Sim.
De apodrecimento da cultura, da
Sim.
boa cultura, da mata, né, da natureza.
É.
Isso tudo separou e a gente criou, enfim, nós somos frutos dessa dessa colonização, nós criamos cidades, nós criamos culturas aqui, novas culturas. E tem gente que eu acho que ainda está nesse lugar de dizer que o que veio antes, o que tinha antes, era ruim.
Era ilegítimo.
Era pobre.
É, interessante.
Era necessário que fossem salvos. Os nativos teriam que ser salvos. Salvos do quê?
Exatamente.
Salvos pela cruz, salvos pela pelo quê, né, Laís? Por favor.
É, porque na verdade a gente só negou, né? A gente negou o que já existia. Quem sabe nós não estivéssemos aqui. Quem sabe fosse um outro povo que estivesse aqui, porque somos todos oriundos de outras raças que vieram para cá dentro de estados de conveniência para eles, talvez, né? E sacrificamos o nosso lado. O brasileiro tem um pouco isso até hoje. Será que é uma herança mesmo? A gente se queixa tanto, um país tão grande, tão pujante, tão rico, com tanta arte, com tanto talento, e a gente vive se negando.
A gente quer mais, né? Laís? Quer mais, entendeu? Por que que a gente não redistribui o que tem já?
Pois é.
Seria uma boa pedida, né?
Mas ninguém quer isso. Os poderosos não querem. Eu acho que é assim, olha, o poder luta pelo poder. Poder luta para ter cada dia mais. É, enquanto não, na minha opinião, enquanto não houver um interesse de classe, ou seja, eu só estarei feliz quando meus iguais estiverem felizes também, então nós não vamos conseguir nada, né?
Sim, sim.
Mas não existe isso, né?
É, parece ingênuo, eu falei agora, porque ele não. Parece ingênuo, mas não seria um pensamento cristão esse?
É, seria um pensamento cristão e seria um pensamento lógico também.
Lógico, né?
Eu acho.
Então, assim...
Não... Porque você não precisa de tanto para você viver. Então, a gente vê a ganância política acontecendo, que é um descalabro a política brasileira. É um descalabro. É como se nós fôssemos idiotas totais, e, na verdade, é o que nós devemos ser, porque não procuramos evoluir no sentido de acompanhar esse raciocínio e saber que nós estamos sendo pisoteados, explorados, espoliados, né?
Sim.
Por quê? Porque atende ao interesse de uma minoria. Quer dizer, a pirâmide ficou cada dia mais aberta para baixo, né? Ela está com aquela torrezinha lá. E ela ficou aquilo.
Corrigir essa base é o que está sendo feito. Eu vi esses dias não é o Elon Musk, o da Microsoft, o Bill Gates falando que o Brasil tem duas coisas incríveis, né? E assim, não apareceu em nada, em lugar nenhum, em jornal nenhum no Brasil. Mas ele falou que o Brasil tem a Bolsa Família.
Sim.
Elogiando a Bolsa Família.
Um programa fantástico.
Fantástico, né? E elogiando o SUS.
Que é maravilhoso, gente. Mas nós esbarramos onde? Nós esbarramos na corrupção do SUS. Porque o SUS não existe país nenhum no mundo com sistema de saúde pública como nós temos no Brasil. É perfeito. SUS é perfeito. Todos nós usamos o SUS. Todos nós tomamos as vacinas pelo SUS. É, tem coisas que você só faz pelo SUS. O rico, o pobre, o médio, o esnóbio, enfim. E nós teimamos em achar que o SUS é coisa de pobre. Eu uso o SUS.
Sim, sim.
Porque eu acho que é um direito que eu tenho.
Exatamente. E assim, enfim, corrupção é corrupção. A gente vive no... como a gente falou antes, tem corrupção no SUS, tem corrupção dentro de todos, quase todos os sistemas que a gente...
Todos.
Existe a corrupção.
Todos os sistemas.
Né? O que a gente tem que fazer é reduzir, de alguma maneira, esse caminho de corrupção. Mas a gente precisa acreditar mais do que a gente criou no país que a gente tem. Essa destruição da política, né, Laís?
É.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.